Pedimos todos que fiquem de pé para a abertura dos trabalhos segundo semestre de 2013. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de hoje, 12 de agosto de 2013. Peço todos que continuem de pé para que possamos ouvir o hino de Guadalupe através do projeto de lei de autoria do vereador Alderico. Nós carinhosamente chamamos essa lei do hino de Lei Alderico. Podemos sentar. Colegas vereadores, público presente, público ouvinte, a todos boa noite. É com grande satisfação que retornamos aos trabalhos dessa Casa Legislativa no segundo semestre de 2013. Hoje é uma sessão de abertura, sem muitas formalidades. Nós passaremos a palavra para o secretário da mesa, vereador Alderico, que fará a leitura da ata da última sessão, para que a gente possa avaliar se aprovamos ou não. Vereador Alderico, a leitura da ata.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, ata da 20ª sessão plenária ordinária. Ao primeiro dia do mês de julho do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mozinho Mota, Zé Mota, primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Edvan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Francisco Fernando da Silva, doutor Fernandes, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana Souza Martins. O presidente Amadeu Júnior, em nome de Deus, declara aberta para a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior com ressalvas. O presidente Amadeu Júnior olou o projeto de lei número 012-2013, da Prefeitura Municipal de Guadalupe e cria a creche municipal professora Josefa Oliveira Mozinho, creche Tia Ieta e da outras providências. Jesse James, Surama Amadeu Júnior e Dr. Fernandes, Lido parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presidente Amadeu Júnior, o referido projeto de lei em votação. O projeto de lei número 12/2013 da Prefeitura Municipal de Guadalupe e Cria Creche Municipal, professora Josefa Oliveira Mouzinho, Creche Ieta, e da outras providências, é aprovado por unanimidade. O presidente Amadeu Júnior colou o projeto de lei número 013/2013 da Prefeitura Municipal de Guadalupe e dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo do município de Guadalupe, Estado do Piauí, e dá outras providências em discussão. Usa a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Surama, José Mota, Jesse James, Edivan, Zé da Inês, Alderio, Amadeu Júnior, Dr. Fernandes. Lido parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presidente Amadeu Júnior, o referido projeto de lei em votação. O projeto de lei número 013/2013 da Prefeitura Municipal de Guadalupe e dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo do município de Guadalupe, Estado do Piauí, e da outras providências. É aprovado por 6 votos a favor. Alderio, Amadeu Júnior, Edivan, Dr. Fernando, José Mota e Zé da Inês. E 3 abstenções, Ana Lúcia, Jesse James e Surama. Sem mais nada a tratar, o presidente Amadeu Júnior, em nome de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mouzinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata. E depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum vereador tem alguma ressalva quanto à ata? Todos os vereadores concordam, a ata está aprovada. Passamos ao secretário Alderico, que fará a leitura do expediente do dia.
Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 28 de junho de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde. Valor R$ 11.622,90. Competência é maio de 2013. Brasília, 25 de julho de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa Pagamento de Saúde Bucal. Valor bruto R$ 16.755. Competência, junho de 2013. Brasília, 23 de julho de 2013. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Programa OTA, parcela sexta, data 16 de julho de 2013. Valor R$ 7.956,72. Brasília, 4 de julho de 2013. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Programa PDDE Estrutura, parcela primeira, liberado em 28 de junho de 2013, valor R$ 10.000. Guadalupe, Piauí, 9 de julho de 2013. Ofício número 49/2013. A Vossa Excelência, senhor Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guadalupe. Assunto: realização da terceira FEAGRE. Senhor Presidente, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência, a Comissão de Organização da FEAGRE, composta pela ACIP, Secretaria de Agricultura de Guadalupe, EMATER, SEBRAE, vem gentilmente convidar a Câmara de Vereadores do município de Guadalupe para participar da terceira feira da agricultura irrigada dos platôs de Guadalupe e será realizada nos dias 22 a 24 de agosto em Guadalupe. O referido evento vem por objetivo promover o perímetro de irrigação platôs de Guadalupe e a irrigação no estado do Piauí, viabilizando a ampliação e o crescimento do mercado de frutas produzida nas áreas irrigadas, conquistando novos investidores do setor irrigado para o estado e oferecendo suporte à pesquisa e extensão. A comissão solicita à Câmara de Vereadores de Guadalupe disponibilizar o auditório da Câmara de Vereadores para que seja realizado um seminário e cursos técnicos durante o período da terceira FEAGRE e acontecerá nos dias 22 a 24 de agosto de 2013, sendo somente necessário o uso nos horários das 7 às 18 horas ao longo do período do evento. Sem mais, para o momento, aguardando o comparecimento pessoal de Vossa Senhoria no referido evento, aproveitamos o ensejo para apresentar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Valdemir Alves da Silva, diretor-presidente. Guadalupe, 4 de julho de 2013, ofício número 036-2013 da SME. Ao presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Assunto, projeto creche municipal. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, nos dirigimos a esta casa através deste ofício para prestar alguns esclarecimentos sobre o projeto de criação da creche municipal, tendo em vista o discurso da senhora vereadora Surama Martins e, pelo visto, não leu a lei e normatiza a educação no Brasil, ou seja, a LDB 9394/96. Segundo a LDB, a educação brasileira compõe-se de, primeiro, educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 2. Educação superior. No artigo 29 e 30 da LDB, está claro que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, será oferecida em creches para crianças de até 3 anos de idade e pré-escola para crianças de 4 e 5 anos. A creche pode ser parcial, com 4 horas de aula dia, ou integral, com 7 horas de aula dia. Em Guadalupe, desde 2007, a Prefeitura Municipal oferece creche de 3 anos, tempo parcial na Escola Tia Zilda, 2 turmas, e no prédio da Secretaria de Educação, hoje oficializada como creche Tia Ieta, e atende 70 crianças. Portanto, creche é a nomenclatura correta para qualquer criança de 0 a 3 anos. A creche deixou de ser um atendimento assistencialista e passou a ser uma etapa da educação básica, conforme a legislação em vigor. Para maiores informações, enviamos em anexo cópia dos artigos da LDB que tratam da educação infantil no Brasil. Solicitamos a leitura deste ofício para conhecimento de todos. Atenciosamente, Francisca Coelho Saraiva, Secretária Municipal da Educação.
Senhoras e senhores vereadores, concluída a primeira etapa do expediente do dia, nós temos agora alguns requerimentos de concessão de uso de terrenos que serão lidos pelo secretário Alderico. Queria registrar a presença do nosso amigo Paulo Moura, Eliso Mouzinho, o Lucas, o seu João e a Marlene. Todos sejam bem-vindos.
Ofício 204/2013, Guadalupe, Piauí, 12 de junho de 2013. Senhor presidente, um presente vimos a esta augusta casa apresentar requerimento feito pela senhora Rides Márcia Mota, requerendo que seja firmado contrato de superfície referente a terreno localizado na quadra 13, lote 01, a bairro Bela Vista, nesta cidade, documentos anéis. E em conformidade com ele dispõe a lei orgânica deste município, e conforme ser firmado entre a prefeitura e os requerentes, depende de autorização legislativa. Razão estamos enviando o requerimento com os documentos e o instruem para o devido parecer desta casa. Renovamos protesto de estima e elevada consideração. Atenciosamente, o Alan Rodrigues Mouzinho, prefeito municipal. O mesmo requerimento é estendido à senhora Giovanni Pereira de Souza, certo? Referente ao terreno localizado na quadra 15, lote 7, bairro Cruzeta, nesta cidade, conforme documentos anéis. Também é apresentou o requerimento feito pela senhora Jailson de Matos, senhor Jailson de Matos Alcântara, requerendo que seja firmado contrato de superfície referente ao terreno localizado na quadra 20, lote número 01, bairro Oeiro, nesta cidade, Guadalupe, conforme documentos anéis.
Colegas vereadores, senhores e senhoras, é o expediente, a segunda parte do expediente do dia está concluído. Existem dois pedidos de concessão de uso de terrenos para firmação de contrato de superfície, prontos para votação. No entanto, como hoje é a sessão de abertura, nós entendemos por bem, façamos a votação na próxima sessão. E, como é de praxe, nos trabalhos de abertura do segundo semestre, nós vamos agora passar aos vereadores que se inscrevam com o secretário Alderico, aqueles que desejarem fazer uso da palavra. Vereadora Lúcia. Quem mais dos vereadores? Um momento, vereador. Agora é o momento de inscrição. Algum vereador que seja José da Inês? Um minuto, vereador. Um minuto, vereador. José da Inês. José Mota. Vai. Fernandes. Ana Lúcia. Edvan, fazer uso da palavra. Edvan. Jesse Chames. Surama, vai fazer uso da palavra. Surama. Alderico. E Amadeu. Já a moto vai falar. Ok. Pois não, vereadora.
É, que dê entrada nesta casa, projeto de lei número 5. Projeto de lei número 3 de 2013, 5 de 2013, projeto de lei 6 de 2013, de autoria da vereadora Lúcia. Eu gostaria de saber por que não consta em pauta. E também saber do senhor, que o senhor ficou passando de sessão para sessão, dois indicativos que fiz no mês de junho, que não tive a oportunidade de defender. Eu gostaria de saber do senhor quando é que vai ser.
Vou repetir, vereadora. Foi falado no início, Vossa Excelência parece que não estava muito atenta. que os expedientes de solicitações, requerimentos, todos serão lidos na próxima sessão. Hoje é uma sessão de abertura, onde é praxe no Poder Legislativo de Guadalupe que nós façamos a leitura dos expedientes, segundo passamos para a abertura dos debates no final. Vereador, o tema está encerrado, está encerrado essa parte. Use o seu tempo de 10 minutos para requerer o que houver necessário.
A gente começou nossos trabalhos sessão passada, por motivo não justificado, não iniciou, e a gente tem trabalho acumulado.
Somente Vossa Excelência, está dizendo que não foi justificado. Para todo mundo foi justificado. Porque Vossa Excelência gosta de criar mesmo a celeumazinha, uma polêmicazinha. E aqui todo mundo trabalha. Tá? Se o seu argumento for esse, fique sabendo que durante o recesso a maioria dos vereadores aqui estavam trabalhando. Eu não vi, foi Vossa Excelência aqui. Não vi, foi Vossa Excelência, mas todos os outros eu vi. Mesmo porque seu domicílio é em Floriano. Nós moramos em Guadalupe. Quem é o primeiro vereador a fazer uso da palavra?
O senhor não tem nada a ver com meu domicílio, não.
Sim.
O senhor não tem nada a ver com minha vida.
Eu estou lhe dizendo que seu domicílio é Floriano. Todo mundo sabe que é Floriano.
Se atenha à vereadora, residência dessa casa.
Se atenha a também... Quem iniciou a polêmica foi Vossa Excelência e já começou muito mal, vereadora. Olha só, eu quero dizer o seguinte, olha. Deixa eu esclarecer um ponto aqui. É que a vereadora Ana Lúcia, ela faz questão de baixar o nível dessa Câmara todos os dias, todos os minutos, toda hora, e apenas para macular a imagem da Câmara como um todo. Vereadora, faça uma única coisa. Se Vossa Excelência é acostumada a viver nesse mundo de discórdia, de desunião, deixe daquela porta para fora. Aqui é lugar de debate e de paz. Desunião, discórdia, deixe lá fora. E vai ser aqui, dessa forma vai ser assim. Quem é o vereador escrito, vereador? Vereador Zé da Inês, com a palavra. Vossa Excelência, rapaz não, Vossa Excelência, aqui não tem nenhum rapaz, vereador, não tem nenhum rapaz aqui é Vossa Excelência, e por favor, não atrapalhe mais, já chega, com a palavra o vereador Zé da Inês. Com um tempo de até 10 minutos, inicia às 20 horas 10 minutos e termina às 21 horas e 20 minutos.
Boa noite a todos, meus amigos guadalupenses, saúdo à mesa diretora, amigo Amadeu Júnior, presidente, segundo vice-presidente Zé Amigos Zé Mota, Alderico, doutor Fernani, Edivan, doutora Lúcia, Surama, Ed James. Todos os meus amigos vereadores, o meu abraço, o público presente, o meu forte abraço, agradeço a presença de todos. Queridos amigos radio-ouvintes que estão ouvindo a nossa querida sessão, o meu abraço, o meu cordial boa noite a todos os amigos guadalupenses e todos os ouvintes que estejam nos ouvindo em qualquer localidade do nosso estado ou até mesmo de outro estado. Boa noite a todos. Eu quero apenas dizer e agradecer a Deus por mais uma vez estar marcando a minha presença em nosso trabalho com muito amor, com muita paz, muita dedicação. Agradeço a Deus pelo dia de ontem e o dia de todos, mas ontem que foi dedicado aos pais, todos os pais, o meu forte abraço. Boa saúde e muita felicidade. Um bom amor a seus filhos, a suas queridas famílias. É o meu desejo de coração a todos os amigos que estejam me ouvindo. Quero dizer a meus amigos, porque é a grande importância sobre o trabalho, sobre o desempenho que a gente tem feito pelo nosso município, Ainda hoje eu já conversei com meu amigo Amadeu Júnior, falando, não tive a oportunidade de hoje conversar com o prefeito, mas já falei sobre a construção da ponte do Riacho 14, diz que já está liberado. Para mim, é um prazer que seja concluída essa obra. Igualmente, eu pedi também o rosto de todas as estradas da zona rural. Mas até agora não foi atingido, mas espero que esse pedido meu seja atento, ouvido e feito. Muitos amigos falaram para mim, Zé, nós estamos esperando, porque ninguém nunca viu você mentir. Eu digo, eu falei. Então a vontade, o desejo está na minha pessoa. Vou cobrar, vou ver se isso acontece. Então, eu quero dizer assim, não é a gente querer se aparecer, mas a gente não pode deixar de cobrar aquilo que deseja para o nosso povo, aquilo que deseja pelo nosso município, pela nossa querida terra. Eu quero agradecer a todos a presença e essa oportunidade que Deus me deu de hoje estar mais um dia aqui levando a minha voz ao ar, falando sobre o nosso trabalho, falando sobre o nosso respeito pela nossa querida terra. Também tive esses dias de férias. Tive em Mas Parente no festejo, fui até onde fui convidado numa fazenda chamada Camaleão, um grande churrasco. Lá tive a presença de algum guadalupense que foram ao encontro lá desse churrasco, junto a mim, um dia muito feliz. Graças a Deus, onde eu estou sempre, a minha comissão, meus amigos, marca a presença, levando alegria, levando paz e bom conhecimento de um grande amigo, igualmente eu sou, e desejo sempre ser um verdadeiro amigo daqueles que sabem ser amigo. Também, domingo passado, tive na Fazenda Calumbi, lá, numa cobertura de casa, muito amigo, muito afilhado, até o meu afilhado Lucas pediu que eu desse uma boa noite a todos os queridos afilhados do bairro Cruzeta. Então, o meu forte abraço, o meu boa noite a vocês. Um forte abraço e desejo tudo de bom que nesse momento esteja encontrando ao lado de todos os meus amigos. São essas minhas palavras. Espero muita paz e união sobre os nossos amigos vereadores, sobre o nosso trabalho. Feliz noite, boa noite a todos e até a próxima oportunidade.
Com a palavra o vereador Dr. Fernandes, com o tempo de até 10 minutos, início às 20 horas e 15 minutos e término às 20 horas e 25 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, doutor Amadeu Júnior, demais membros da mesa, prezadas colegas, excelentíssimas vereadoras, Surama, Ana Lúcia, vereador Jaci James, Edvan, vereador Zé da Inês, prezados e queridos guadalupenses aqui presentes, que nos honram quase sempre as mesmas pessoas, afoitos, loucos por saber de qualquer inovação a respeito do que a Câmara de Vereadores pode fazer para aprimoramento da nossa cidade. Vejam só, voltamos hoje, depois de prolongadas e merecidas férias parlamentares, a exemplo daqueles jovens alunos que retornam ao primeiro dia de aula, em que o frescor da tinta das novas salas de aula, canetas, livros, novos colegas, só sentimento nobre. Do mesmo jeito que esse sentimento nobre daqueles alunos, ávidos para voltar a estudar, vontadosos, cheios, dizendo assim, de gás, como nós estamos aqui depois desses 36 dias de férias, com vontade de trabalhar sem brigar, mas trabalhar com coesão, trabalhar com sentimento responsável. Pô, como é bom se assistir, se ouvir uma sessão do Senado. Como se aprende? Como se aprende na Câmara dos Deputados? Como se aprende também em outras câmaras municipais, menores do que essa, mas com aquela capacidade de apaziguamento, com aquela coisa imbuída assim do espírito franciscano, agora inebriado muito mais com as palavras de sua santidade, o Papa Francisco, fica difícil se brigar, fica difícil. E eu volto aqui cheio de sentimentos, me lembrando do Colégio Maristas. Eu estou hoje como se estivesse revivendo o Marista em Fortaleza, quando eu fazia naquele tempo ginásio. Me lembrei também do tempo que eu chegava quando vinha as férias do seminário de São Francisco de Assis, lá em Canindé. Poxa vida, como é bom. A melhor coisa do mundo é o trabalho com dignidade, mas a reflexão também te enobrece e até te aprimora e te melhora. Que coisa linda esses movimentos, eu digo aqueles pacíficos, efetivados pelos jovens, a respeito da passagem, a respeito por causa de 20 centavos, a respeito disso e daquilo, para poder mostrar que não é só o poder que legisla, não é só esse poder, não é só o poder que executa, mas o poder das ruas, o clamor das vozes. Que coisa linda! Podemos fazer isso em Guadalupe? Desde que seja ordeiro. Eu tenho certeza que aqui ninguém vai para quebra-quebra. Eu tenho certeza que aqui não vai se lutar ou se encapuzar para poder quebrar as portas do Banco do Brasil ou do Bradesco. Porque nós conhecemos o guadalupense. É uma pessoa que luta pelos seus direitos, mas sempre educadamente, também até através dos seus lídimos, dos seus verdadeiros representantes. Que coisa linda! Aquele clamor, aquele pedido do Papa Francisco, em que pedia, jovem, nesta Jornada Mundial da Juventude, é importante que vocês, com a força de vocês, com o ímpeto próprio do jovem não covarde, que aquele que se cala é covarde. Lembra-se também dos idosos. Soma as forças. Aproveita a força do jovem, o ímpeto do jovem com a experiência do idoso. Não discrimina. E ele começou no primeiro dia falando assim, no segundo, no terceiro dia, alguém o cochichou nos ouvidos, ele já amenizou um pouco os idosos, porque lembraram para ele que não era a Jornada Mundial dos Idosos, mas era a Jornada Mundial da Juventude. Mas ele sabiamente conclamou também esta classe de idosos, para no qual eu me coloco, para poder, então, com sua experiência, procurar sacudir o que é de bom democraticamente para o povo brasileiro, para o povo do Piauí, para o povo de Guadalupe. Então é isso é que me enobrece. É isto que me deixa satisfeito. Ah, mas quais são os seus indicativos? São todos. Ora, como eu sonho com os calçamentos da Cruzeta. Eu vou dizer que a rua A, B, C, D, F, número 3, da minha comadre Francisca, do meu compadre José. Não! Nós vamos dizer, e o indicativo aqui vai verbal, dos calçamentos para serem concluídos na Cruzeta, que por sinal é uma das áreas mais bem calçadas, em função dos outros bairros, mas é porque é muito grande. Como eu sonhei também nestes dias com calçamento ruim, péssimo, que liga a Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca ao Coqueiro. Como eu pensei, e graças a Deus já não vi tanto assim, as ruas enodoadas, para dizer sujas, de mato, hoje estão limpas. Como eu me preocupei durante os 36 dias pelo problema que acabou o asfalto do nosso aeroporto. O asfalto que a Chesp prometeu e acredito que vai fazer, ligando ali esses 7 quilômetros até cá, na Barra de Boa Esperança, vindo lá daquele posto de zoonose, de controle. Como eu sonhei com a luz pública, que já começou a melhorar. Como eu sonhei pela manutenção, deixa eu colocar o óculos, quero dizer a vocês, esqueci, fiz uma cirurgia maravilhosa, corrigi 3,5 graus para longe, agora eu estou vendo tudo, agora foi que eu vi que eu sou feio, mas para ler tem que ser de óculos. Eu estou contando essa piada porque está faltando piada. E o ambiente muito sério é constrangedor. Vocês viram o sorriso do Papa Francisco. Aquilo não era fingimento, era sentimento. A manutenção das rodovias vicinais que o Zé da Inês sempre fala aqui. Vai vir. O mundo não foi feito em 2 dias, em 3 dias. Não estou defendendo o prefeito. Eu espero que seja feito. Nós temos 3 anos e 6 meses. Ah, mas vem agora 2014, vem a política, que é o deputado federal, que é o estadual. Pô, vamos pensar no guadalupense. Vamos pensar nos nossos problemas. Não se preocupem. Hortas comunitárias estão aí. Aperfeiçoamento do nosso polo turístico, a nossa Belém Brasília, nós temos que botar.
Vereador, tem 1 minuto.
Concessões, gente que saiba trabalhar. Sobre o Papa, eu podia me alongar, porque eu sonhei muito. Sonhei muito, e não foi visagem, foi sonho maravilhoso. Como eu senti saudade das rodas do boteco, lá na Didita, com Moura, né? Com o menino, aquele, o Cicrano. Como eu senti saudade desses amigos, como eu senti saudade do povo de Guadalupe. E será que vou ficar só na saudade? Nós vamos ter ação, mas uma ação moderada, porque o tempo é soberano, o tempo é escola de todos. Que diga os meus anos de idade, que eu não vou dizer agora, que eu nem pintei o cabelo hoje. Boa noite. Poderia me alongar, mas ia dizer mais besteira. Excuse me, please, tem crise.
Ok. Com a palavra. Vereador. Não, Edvan foi depois. Edvan foi depois. Vereadora Lúcia, com o tempo de até 10 minutos, início às 20h26 e termina às 20h36.
Senhoras e senhores, boa noite, queridos vereadores aqui presentes, boa noite. É com muita alegria que nós iniciamos nossos trabalhos no segundo semestre de 2013. Quero iniciar dizendo ao povo de Guadalupe, inclusive fazendo esclarecimento, já foi matéria passada, inclusive a ata foi lida hoje do projeto de lei 313 que essa casa aprovou, e que no dia seguinte projeto de lei dizia respeito, foi lido nessa casa, foi votado, todos os vereadores têm consciência que o projeto de lei dizia que era para a criação de cargos efetivos do município de Guadalupe, do Poder Executivo. Mas, no dia seguinte, quando a vereadora Surama, a vereadora Lúcia, o vereador Jesse James se absteve de votar naquele projeto, porque detectamos falhas, porque detectamos erros seríssimos, que não queríamos prejudicar em hipótese alguma o município de Guadalupe. Mas no dia seguinte, foram à rádio dessa cidade dizer lá ao povo de Guadalupe que os vereadores Ana Lúcia, Jesse James e Surama votaram contra o projeto de lei que autorizava o concurso público do município de Guadalupe. Quero dizer aqui, senhoras e senhores, que nós, vereadores e povo de Guadalupe, não podemos mais aceitar e nem ficarmos calados diante mentiras. Mentiras! Porque você usar uma rádio, com audiência, que tem audiência, sempre se tem audiência numa rádio, para dizer que vereador de oposição votou contra concurso público, e ainda mais, colocar uma enquete para defamar, para sujar o nome de vereadores desta casa, nós não podemos ficar calados. Porque todos nós sabemos aqui, se foi votado a lei do concurso público, em que dê mesmo esse concurso público? O povo de Guadalupe está perguntando todos os dias. Por que que o senhor prefeito ainda não editou, ainda não colocou em prática esse concurso público do município de Guadalupe? Por qual motivo? É a vereadora Surama? É o vereador Jesse James? É a vereadora Ana Lúcia que ainda está impedindo? É não, senhoras e senhores. É porque a mentira que prevalece. É a mentira e a falsidade que prevalece na administração pública municipal. O que se ouve dizer, porque eu trabalhei, eu sou vereadora que trabalho sim em prol do município de Guadalupe. Eu passei meu recesso, foi trabalhando. Eu vim diversas vezes nessa casa. Só depois que foi dado férias coletivas que a casa estava fechada. Mas eu vim. É tanto que eu apresentei hoje, essa semana, 3 projetos de lei em benefício do povo de Guadalupe. Eu trabalho sim. Eu converso com o povo de Guadalupe sim. Eu tenho residência no município de Guadalupe. Como também tenho em Floriano, em Teresina e em Campina Grande. Tenho sim. Mas trabalho para o povo de Guadalupe. E mostro. Mostro quando a gente anda de casa em casa, quando a gente anda na rua e só se escuta dizer ultimamente. O poder público municipal está dando a desculpa que o município está passando uma grande dificuldade financeira. É isso que ele está dizendo. Alguém que está me ouvindo sabe quantas vezes o prefeito disse que o município está falido, que o município está passando por dificuldades financeiras. Mas é pura mentira. É mentira. O município de Guadalupe não passa por dificuldade financeira coisa nenhuma. Porque estão fazendo é farra com dinheiro público. O município fez uma pequena pesquisa, e detectei que o prefeito municipal de Guadalupe, junto com seus assessores mais chegados, eu não fiz de todos os funcionários, não. Seus assessores, ele juntamente com seus assessores mais chegados, durante 6 meses, já consumiu 150 mil reais em diárias. Só ele, só o prefeito, foi 20 mil reais em 6 meses. Tem funcionário dele aqui da saúde, que tirou foi 8 mil reais. E esse funcionário não saiu de Guadalupe, não. Eu tenho a prova. O secretário dele... da administração, tirou foi quase 12 mil reais de diária. Que o município de Guadalupe, em 6 meses, gastou 361 mil reais de combustível. Vão anotando aí. 150 mil de diária, 361 mil de combustível, 77.150 reais de aluguel de carro, porque a Secretaria de Planejamento hoje tem carro alugado para ela. que não há necessidade, no meu bom entendimento, e para se saber que o município está passando dificuldade financeira. A Secretaria de Agricultura também tem uma caminhoneta D20, uma caminhoneta cabine dupla alugada para ela. O lixo de Guadalupe foi R$480 mil em 6 meses. A capina, e chamo a atenção ao povo de Guadalupe, a você que está aí me ouvindo. A sua rua foi capinada, o seu bairro foi capinado. Preste atenção, povo de Guadalupe. Preste atenção, que a vereadora Lúcia está falando aqui, não é porque é contra o vereador Wallen, não. É porque eu estou querendo abrir os olhos dele, para ele prestar atenção, para ele administrar esse município é com responsabilidade, é com compromisso. Ele é um rapaz novo, ele se diz tão sincero e tão honesto. Por que que não administra esse município com seriedade? O que é que está faltando, senhor Wallen? Preste atenção, senhor Wallen. Veja o que é que está acontecendo no nosso município. É um total desmando. A capina é R$157.625. R$157.000. Vamos, senhoras e senhores. É a vereadora Lúcia que é contra o prefeito Wallen? Não é, não. É porque ele diz uma coisa, ele fala uma coisa, mas a realidade é outra. E se falando de diária, também, senhoras e senhores, eu também fiscalizo o nosso poder. E encontrei nesta casa, os balancetes desta casa, um total de R$20.000 de combustível para dois carros. Dois carros que tem essa casa. Em 6 meses. Só foi tirado nota em 4 meses. R$20.000. Que você dividindo dá 660.000 quilômetros rodados. Que o presidente desta casa, que é tão moralista, que quer fazer as coisas tão correta, tirou R$6.000 de diária. E mais, senhores, queridos vereadores, vereador desta casa que eu vi que pouco tiraram diária. Duas diárias, vereador desta casa. E esses 6.600 quilômetros rodados, foi com quem? Porque, inclusive, vereadora Surama já tinha dito aqui que solicitou o carro da casa e não foi atendido. Hoje eu procurei o carro da casa para ir lá no, na Cruzeta, também não estava aqui. Então, é preciso que se administre, que mostre a cara.
Uma parte, vereadora. Pois quero não, só não. Complementar. E quando eu precisei do carro dessa Câmara, por 2 vezes, a vereadora Surama teve que colocar o combustível. Obrigada.
Pois não. Pois é, dessa maneira. Então, é um município que passa por dificuldade financeira, que está falido, que não teve condição de dar um aumento a um funcionário de nível superior desta casa, que um médico hoje ganha R$2.000. Um médico, dentista, enfermeiro, psicólogo, assistente social, há 9 anos ganha R$2.000, nunca teve um centavo de aumento. É um funcionário público que não teve direito ao plano de saúde. É o funcionário da saúde que não tem direito à insalubridade. É o lixo da cidade que não funciona. É a educação que não funciona. É a saúde que não
funciona. Tempo encerrado, vereador.
Pois não. Quero só encerrar desejando aos pais de Guadalupe, já o dia que foi comemorado ontem, um feliz dia dos pais. Meu muito obrigado.
Com a palavra o vereador Zé Mota, pelo tempo de 10 minutos, com início às 20 horas 36 e término às 20 horas 46.
Senhores guadalupenses, pessoal da zona rural, pessoal aqui presente na nossa sessão que está iniciando hoje o segundo semestre de 2013. Meus senhores, em primeiro lugar eu quero parabenizar todos os pais da cidade de Guadalupe, bem como os residentes na zona rural. Fiquei muito feliz em receber essa documentação daquele IDHM. Veja bem, o Piauí tem 224 municípios, incluída a capital. Desses 224, foram escolhidos 20 no estado do Piauí. Do 224 foi escolhido 20 por essa pesquisa feita pelo IDHM. Tem que deixar bem claro isso aí. E desses 20 escolhidos no estado do Piauí, a nossa cidade de Guadalupe ficou em oitavo lugar. Vejam bem a nossa situação, como está boa em Guadalupe. Agora, quem não tem compromisso com Guadalupe, aí é diferente. Eu deixo para lá. Cada um sabe o que quer e o povo sabe o que está acontecendo para o bem e tudo. Falaram aqui sobre o negócio do concurso, aproveitando aí. Andaram dizendo que não ia haver concurso. Simplesmente estão se dando mal, porque vai haver. O concurso vai haver. Está sendo acompanhado pelo Tribunal de Contas, porque vai ser um negócio... Não é como naquele tempo que saiu um concurso só com uma folha de papel, não. Eu digo isso porque estou acompanhando. O Tribunal de Contas está acompanhando o concurso. Agora, quem está vendo que diz que não ia haver, está com raiva porque vai haver. Então, eles têm toda a razão de ficar com um pouco nervoso, porque quem disse uma coisa e vai acontecer, aí está zangando. Mas foi dito. O único erro que tem no edital do concurso, vou dizer para vocês qual é o único erro, porque demorou a sair. Só o erro foi esse. Porque demorou a sair. Devia ter saído antes. Mas demorou, então o erro foi esse que aconteceu. Então está aqui, meus senhores, sobre o IDHM do município do estado do Piauí. Nós estamos de parabéns, todos nós guadalupenses, o povo de Guadalupe, porque o povo, que sempre eu gosto de repetir em toda a sessão, o povo merece respeito. E esse respeito está sendo dado ao povo. Está aí. E o documento está aqui. O documentinho está aqui, ó. E não foi o Zé Mota que fez, não. Está aqui. Quero falar para vocês também, meu senhor, conversando com o Valdemir, presidente da CIP, foi liberado aqui para Guadalupe agora, quinta-feira, quinta para sexta, 1.900.000 para o platô de Guadalupe. Não participou. Não teve ajuda de deputado de mentiroso aqui, não. Não houve. Ele disse para mim, eu quero que ele diga isso aqui em Guadalupe, que eu quero passar na cara dele. E esse daqui não é a máquina que vinha para Guadalupe, que foi desviado, não. As máquinas estão chegando. Por quê? O prefeito foi a Brasília, naquele encontro com a presidente Dilma, e ele expôs tudo para lá. Foi gente daqui de Guadalupe receber o treinamento para operar a máquina. Mas alguém desviou. Esse alguém vai ser descoberto futuramente. Quem foi que desviou? Mas as máquinas estão chegando aí. Estão chegando agora, é negócio sério. Porque as pessoas que não têm compromisso com Guadalupe faz isso. Nós temos compromisso com Guadalupe. Eu tenho um compromisso com Guadalupe, deixar o povo todo esclarecido de tudo que está acontecendo. Vocês vejam bem que as manifestações que surgiram aqui no Brasil em julho, agora de passar de ônibus, só foi para iniciar. O negócio nosso aqui é outra coisa que eles queriam e fizeram. Educação, a saúde, a segurança, que o Brasil está falido. Tentaram fazer um aqui, mas não houve. Não houve êxito. Tentaram fazer aqui em Guadalupe. Mas não deu, não houve nada. Está aí. Ele deve fazer as coisas com responsabilidade. Vocês viram que os processos que tinham pendente de muitos deputados, foi deputado cassado e tudo aí, o ficha limpa vai funcionar agora em 2014. Quem tiver ela não vai ser candidato, não. Porque já tem um parecer do Tribunal Superior Federal. É a última instância. A última. Está falando sobre isso. Até eu quero ver, para ver que vai muita gente vai ficar falando só. E outra coisa, meu seguinte, falar de falsidade, eu até admiro as pessoas que me antecedeu, que falou aí, antes de mim, falsidade. Ela sabe que ela foi eleito presidente dessa Câmara todinha aqui, enganando os vereadores. Todo mundo sabe disso. Não precisa mais comentar, todo mundo sabe disso. E outra coisa, o carro do Ali não é lavado todo dia, não. Todo dia, mas não. Tá aí, guadalupense, vocês pegam o balancete da Câmara Municipal, pra vocês verem aí, tem 30 lavagens de carro no mês. Dois carros são 60. Vê aí. Veja aí. Veja aí, lá no Mosca. O recibo é do Mosca. Ele nem podia assinar isso. Ninguém dele. Está aí. Está no balancete de outubro e novembro. Quem quiser ver, foi eleitor de Guadalupe, faça um requerimento para o secretário dizendo que quer ver o balancete de outubro e novembro, que ele está aí para mostrar. Está aí. E veja bem. Foi falado sobre diárias. Só no mês de novembro essa Câmara gastou 27.500. A Câmara de Guadalupe. Teve pessoa que ganhou diária aqui de Paparnaíba que nem lá pisou. Vejam bem. Está aí. Olha, as coisas estão tudo, é tudo comigo, toda vez foi transparente. Agora as coisas sérias. Fica falando com ele para desviar a atenção da administração dela, que foi o maior desastre que já deu aqui na Câmara de Guadalupe. Está aí. Tem um parecer de mal de conta aí, monstro. A pasta amarela. Olha, a pasta amarela está aí. Quem quiser ver, vá lá na pasta amarela, que tem lá o parecer de mal de conta. Na pasta amarela. Dizendo tudo como passou. E tudo como foi feito. O que foi autorizado, que foi feito outra coisa diferente. Então vamos aguardar, que daqui para frente agora o Zé Mota vai bater nessas coisas bem aqui, nessa Câmara. Eu digo, e está aí, o documento está lá. Quem quiser ver, está lá. Muito obrigado e espero a próxima reunião, que vai ser melhor do que essa.
Com a palavra o vereador Jesse James, com um tempo de até 10 minutos, início às 20h46 e término às 20h56.
Boa noite a todos aqui presentes, vereadores, ouvintes, na zona rural e na zona urbana do nosso município. Quero aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade e ao povo também, por ter nos dado esta grande oportunidade. Hoje voltamos novamente, reivindicando melhoria, criticando na medida do possível esta administração, dando boas-vindas a esta casa legislativa e a todos que escutam esta sessão, enfim, nas demais localidades do nosso município. Muitos falam, acham fácil, é mole exercer a função de vereador, é fácil demais. Todo mundo, com certeza, qualquer pessoa tem capacidade, mas não é tão fácil assim. As pessoas, algumas nos acham besta, por diversas vezes estarmos aqui repetindo as mesmas coisas, achando que é a mesma coisa. Não podemos jamais ser covardes com o nosso povo, ser covardes diante de tanta impunidade que acontece em nosso município. Exemplo de coragem que temos que ter. O vereador, Sua Excelência José Deneus, cobrou o prefeito as estradas da zona rural. Vem cobrando, assim como eu também faço, e vereadoras e vereadores aqui presentes. E ele só prometendo, e nada de estrada. Eu quero dizer, como foi dito, há 6 meses estamos brigando por essa estrada, mas eu estou há 4 anos e 6 meses, e o prefeito está recuperando a estrada uma vez por mandato. Já pensou? 8 anos, esse rapaz aí dentro, apenas 2 vezes vão ser recuperadas? Isso é, se ele recuperar ainda. Antes, era anual. Era prefeito Jorge Antônio, não recuperava. Prefeito João Luiz recuperava. Prefeito Antônio Padre recuperava. Que dificuldade é que está tendo em recuperar as estradas desse povo? Será que lá só tem 2 pessoas? Nem se tivesse. Não justificaria, minha gente. É gente. É eleitor. Independente que seja ou não, é cidadão. Milhares de pessoas sendo penalizadas, rapaz. Por conta disso que esse prefeito não recupera essas estradas. A ponte, queremos que recupere. Mas as estradas é prioridade. Tem cidadão lá que tem uma motinha velha caindo nos pedaços, um ML. Quando chega aqui, se chega, às vezes, quando chega, é pneu furado, é cano de descarga amassado, porque o coitado não tem condições. E além de não ter, de comprar um carro novo para andar, tipo um, que a prefeitura tem um spin, não tem. As estradas não facilitam a trajetória dessas pessoas na cidade. Isso é lamentável. Vou continuar aqui. Enquanto eu estiver aqui, vou continuar cobrando as estradas do interior. Mas sempre peço, sempre critico, solicito, dou sugestões, faço requerimentos, indicações, assino um projeto em fim de trazer o benefício ao nosso povo guadalupense. Não importa, prefeito, se você foi eleito com a maioria de um voto, de 50, de 100, de 500, ou se tivesse até 100% dos votos, talvez até o meu. Mas jamais eu iria ficar de braços cruzados perante esse tanto de barbaridade que está acontecendo. É o povo lamentando, minha gente. É quem votou, é quem não votou. O prefeito é prefeito de todos. Tem que trabalhar para todos os cidadãos guadalupenses. Sem olhar a cor, o tamanho, a sigla eleitoral, não importa. Tem que ser prefeito de verdade. Para todos. Estive este mês de julho em terras de estado vizinho, onde presenciei, dá um exemplo aqui, estive numa cidade de Serrita, Pernambuco, tem um interior chamado Lages, que é um interior que só tem um campo de futebol e 4 casas. Lá tem um evento tradicional que lá reuniu 90 mil pessoas na missa e 1.300 cavalos. Então, às vezes perguntam, ah, mas Guadalupe não tem essa tradição. Mas qual tradição Guadalupe tem? Tinha a tradição da vaquejada, hoje não tem mais. Não sei por que também o prefeito não faz. Esta festividade, onde automaticamente havia aproximadamente milhares de pessoas sendo beneficiadas direto e indiretamente, sendo na venda de um espeto, de uma batatinha, de um caldinho, as redes de hotelarias, os hotéis sendo beneficiados. Os bares, postos de combustível, borracharias, os comércios, taxistas, mototaxistas, inauguração de obras, enfim, tudo que uma cidade, no mínimo, merecia no dia de seu aniversário. Espero que já estamos se aproximando do aniversário da nossa querida cidade, já que não tem nenhuma obra, vamos fazer uma festividade não pela banda, não pelo valor gasto, que fosse Garota Safada, não importa a banda, mas a fim de trazer um fim lucrativo para nossos amigos, nossa cidade. Esse povo que vem de fora, ele traz dinheiro, descarrega em nosso município. Donas Marias, Josefas, que vende no dia a dia, que depende disso para sua sobrevivência. Doutor Fernandes, que me antecedeu, falou um ponto importante. Axés. Ou eu parei e estou analisando qual benefício social a Axés está nos dando hoje em nosso município. Só vai melhorar no dia que a comunidade guadalupense acordar, tiver coragem e fazer uma mobilização e buscar o que é, o que tem de melhor, que é seus direitos. Hoje, o funcionário da Axés para o trabalho, meu amigo, passa numa estrada pior do que a que vai para o interior, porque olha que um asfalto cheio de buraco é pior do que uma estrada pissarrada. Você vai para a quadra, você procura não ir, pelo fato da estrada altamente esburacada. Ou seja, os próprios funcionários da Axés estão sendo penalizados quando vão para o trabalho. Enfim, também os moradores, é lógico. Então queremos que a Axés tome providência, minha gente. Esse dinheirão que está usufruindo desta represa, vamos descarregar aqui nosso povo, na melhoria de nosso município. O povo está reclamando muito do lixo, que estão fazendo capina em algumas ruas e outras não. Que a gente quer saber se é o quê? Se é rua que foi premiada, a outra rua não foi. O que é que está acontecendo? Que só estão capinando algumas ruas e outras não. Em relação a licitações, umas reconhecidas por mim, outras não, você vê licitação de secretaria, vê licitação para gastar em média R$ 1.800 para refrigerante de primeira qualidade. Isso é o quê, minha gente? Isso é absurdo. Licitações, demais que eu vi, no momento não trouxe, não recordo, mas valores gastos em diárias, R$ 150.000, funcionários do Poder Executivo e de secretarias gastando. Então não justifica essa história de dizer não tem condição. Essa história é fiada. O povo tem certeza que o mais matuto, o matuto, aquele lá da roça que não sabe nem o que é o ar, reconhece que esta palavra não existe, dificuldade. Dinheiro não sobra. Como é que sobra? Se não gasta dessa forma, não sobra mesmo, não. Então, finalizando aqui, desejamos a todos os pais guadalupenses e círculos vizinhos que nos escutam um feliz Dia dos Pais. Nunca é tarde para desejar um feliz Dia dos Pais, pois o Dia dos Pais são todos os dias. Basta que podemos ter um reconhecimento de um pai de verdade. Boa noite. Obrigado.
Na inscrição, a palavra, vereador Ivan Miranda. 10 minutos o tempo, início às 20h55, término às 21h05.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais colegas, vereadores aqui presentes, meu cordial boa noite. Eu quero, nesse momento, mandar um parabéns a todos os pais de Guadalupe, do Piauí, pela passagem do seu dia no último domingo. Quero também parabenizar o vereador José Mota por mais um ano de vida. Completou agora sábado, dia 10. Parabéns, vereador. Parabenizar ao povo de Guadalupe pelo reconhecimento dos trabalhos da Câmara Municipal de Guadalupe. Eu quero relatar um pouco aqui sobre o que o vereador Jesse James terminou de relatar. Eu acho que o vereador Jesse James Estava viajando em maio, porque agora maio, o último, teve uma vaquejada em Guadalupe. E, por sinal, uma vaquejada que foi feita em cima das da hora, mas a gente viu a quantidade de gente, quantidade de vaqueiro que participaram, o público que participou. Então, vereador, teve sim. Eu não estou aqui também querendo defender a Chess, mas a Chess também tem nos ajudado muito o nosso município. Está aí o SAMU, onde ele está localizado, ali é um prédio da Chess e a Chess nos cedeu. Tem aqui o hotel Boa Esperança, já é do município, foi a Chess que doou também. Tem o Clube Mandacaru, que é do município, foi a Chess também que doou. Tem o cinema, é do município, também é do, foi doado pela Chess. Tem a quadra de esporte Mandacaru, também é do município, foi doado pela Chess. E nós estamos sabendo, e eu participei dessas viagens, inclusive fui a Parnaíba, fui a Teresina, aonde o prefeito Allen está pleiteando esses terrenos que tem aqui, sentido aeroporto, esses terrenos, ali onde tem a pista de motocross, a Chess, para passar para o município. Então, a gente às vezes dizem, a Chess não faz nada, não doa nada, não faz pouco por Guadalupe, mas faz muito. Já imaginou se a Chess pegasse todos esses terrenos, todos esses patrimônios, fosse vender, quanto não valia? Então, é muita coisa. Quando o vereador fala que a Chess está penalizando os próprios funcionários, ex-funcionários, o vereador está com muitos dias que você não anda nessa estrada, porque o asfalto está sendo feito. Eu passei lá hoje, vereador, e já tem mais ou menos, mais de um quilômetro ou dois feito. O asfalto, não, do SAMU para a usina não, da usina sentido a barreira. Já tem mais ou menos 2 quilômetros feito. Foi não, vereador?
Um minuto.
Foi não.
Olha, na administração anterior, a Chess doou não sei quantos veículos, só deu tempo chegar na prefeitura para ser vendido. E foi doado pela Chess. Até Mercedes-Benz foi dado. Foi dado Jeep, olha, quantidade de carro muito grande. E só deu tempo de chegar na prefeitura para os administradores anteriores, doidos por dinheiro, vender. Tem que dizer tudo isso para o povo. O povo de Guadalupe merece respeito. Vamos dizer a verdade para o povo. Muito obrigado.
Pois não, vereador. Pois não, Jess.
Vereador, em relação a vaquejada, tudo bem, é louvável. Eu estive presente, fui lá na vaquejada. Mas o que eu digo é porque não tem mais aquela tradição. É tanto, o pessoal não foi, não participou na medida como era antes, porque o povo estava desacreditado. Ninguém acreditava mais que haveria vaquejada. Então foi uma coisa de última hora, que muita gente, um exemplo de uma amiga minha que vem de Espeto, ela foi com medo de ir. Não, porque não tem mais aquela tradição. Mas eu espero que daqui para frente, todos os anos possam ter, de uma forma e um tamanho maior, para que possam valer a pena. Em relação à Chess, eu tenho certeza que se a Chess recuperasse a estrada da Boa Esperança e acesso até a Vila Parnaíba, seria melhor do que um ponto ré desse abandonado, que não está servindo para nada por enquanto. Então é pouco, é porque eu me contento com muito, né, essa história de... Porque eu fui à quadra hoje e a estrada não está sendo recuperada, acesso à quadra. Pode estar da barreira, pode estar vindo de lá para cá, em seguida recuperada a quadra. Agora, por enquanto...
É, né? Reunião e foi dito lá claramente logo que ela, a Chess, não ia recuperar a estrada da quadra nem aeroporto e nem ajudar na ampliação do hospital, porque ela está vendendo agora os aviões dela, vai ficar só com 2 helicópteros só, e é para baixar aqui lá na subestação, não vai mais baixar no aeroporto mais não. Pô, é lá.
A empresa vai fechar, porque hoje o maior território de água...
Quem estava na reunião lá, o Advan estava lá e viu isso aí.
Mas a empresa vai fechar, porque o maior território de água hoje É o do município de Guadalupe. Não, mas no, onde ela está hoje, a 100%, onde esteve. Provavelmente estava a 30%.
Vereador Edivan, com a palavra. Precisa, você está cedendo a parte, Edivan.
Só para concluir, é um conhecimento meu. Na época que foi repassado esses prédios para a prefeitura, foi feito um acordo que eu tenho conhecimento que a prefeitura iria assumir toda a limpeza, a iluminação e a manutenção do bairro Boa Esperança, em troca da doação desses bens para o município. Então, eu tenho conhecimento desse acordo, inclusive eu li na época. Então, a CHESF hoje, ela não pode ser beneficiada.
Na época de quem?
A CHESF.
Na época de quem?
Do
passado.
Da administração municipal do prefeito Georgiano Lima.
Por isso mesmo que ele pensou que ia receber as casas de graça. Para vender a troco de jumento velho, cangalha velha e tudo. É. E a chefe não deu, tá aí.
Prefeito João Luiz também recebeu bens e o prefeito Allen também, vereador Zé Mota, prefeito Georgiano, prefeito João Divan, Luiz
palavra.
E prefeito
vereador,
Allen.
Você cedeu a parte,
vereador. O prefeito okay. Allen também recebeu.
A palavra então, é para o vereador Edivan.
Por isso que hoje não, o senhor está certo, quando o senhor não pode penalizar a chefe hoje, por ela não estar fazendo mais a manutenção do bairro Vila Boa Esperança, porque existe esse acordo. Muito obrigado,
é verdade, o que a vereadora Ana Lúcia está dizendo é verdade. Na época, quem recebeu algumas partes desses bens, não todos, o Georgiano fez um acordo, só que ele não cumpriu 1% do acordo que ele fez. Nem 1% ele não cumpriu, porque ele não cumpre o que ele diz. Hein? O de hoje cumpre. Se ele não cumprisse, ele não estava onde ele estava. E a diferença ele fez de uma eleição de uma para outra. E o Georgiano, a diferença ele fez. Nunca mais conseguiu eleger ninguém. E não vai conseguir, não. Entendeu? Então, quando você não trabalha, você não faz por onde, você não chega a lugar nenhum. Se hoje você está aqui, vereadora Surama, Lúcia, porque ela fez por onde? Ela trabalhou. Se não tivesse trabalhado, não estaria aqui, não. Então, o Georgiano está pagando as coisas erradas que ele fez. Ele ainda tem muito o que pagar. Não vai parar agora, não. Ele ainda tem muito o que pagar. Então, meus amigos, eu quero dizer para o vereador Jesse James que a CHESS já tem a empresa aí, já está recuperando o asfalto da usina sentido o Maranhão, lá a ponta do asfalto. Como o Zé Mota terminou de dizer, eu participei dessa reunião e a CHESS está cortando gasto. Está cortando. Inclusive, lá no momento, o prefeito levou vários requerimentos, que era a reforma do hospital. O diretor lá que estava presente foi logo dizendo que não podia. Era a reforma do asfalto sentido aeroporto, disse também que não podia. A reforma do asfalto sentido a Vila Boa Esperança, também não, porque lá hoje é entregue o município, já é responsabilidade do município. Lá o asfalto sentido aeroporto, ele diz que só vão ficar com 2 aviões e helicóptero, vão pousar na subestação. E esse aeroporto que aí está vai ser entregue para a ANAC. Aí depois é que vai ver como é que vai ficar. Mas a CHESF vai entregar. Não vai mais ficar com o aeroporto. Segundo o que foi dito lá pelo senhor, que eu não me lembro o nome, que eu estava na reunião. Então, meus amigos, eu acho que ela já fez muito. Poderia fazer mais, poderia, mas ela tem ajudado muito o município de Guadalupe. Eu quero também dizer ao vereador Zé da Inês, ao vereador Jesse James, que eu também sou uma das pessoas que cobro os rostos das estradas da zona rural, como também a melhoria das estradas. Eu digo isso porque eu ando para lá, eu ando naquelas estradas, e na realidade está péssima, está ruim. Já imaginou se alguém adoecer, dizer assim, vá o carro do SAMU, ambulância para ir lá pegar alguém? É complicado para chegar. Tem lugares que não chegam. Então, a gente pede, estamos pedindo, estamos cobrando do prefeito Allen mais atenção nas estradas da zona rural do nosso município. Sobre a limpeza pública do nosso município, está sendo feita. Não podemos quitar de primeira, mas está bem melhor do que o que estava antes. E nós, vereadores, temos o dever e a obrigação de cobrar para que seja mais limpo, tenha mais saúde, mais educação, mais melhoria habitacional. É isso? E nós, vereadores, temos que fazer. Não é vir aqui para a Câmara, não é ir discutir um com o outro, falar da vida particular, trazer brigas para cá, que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se falar de despesa de combustível, de despesa de diária, nós não podemos dizer nada, porque ex-vereadores que aqui passaram fizeram gasto absurdo
de diárias, fizeram gasto absurdo de combustível. E eu acho que a gente tem que procurar o melhor para o nosso município, o melhor para o nosso povo. É isso que o povo que nos botou aqui espera de nós vereadores. E nós temos que dar a mão ao outro, dependente de partido político, dependente de lado que seja, e trabalhar junto pelo povo de Guadalupe. É isso que o povo espera de nós vereadores. Meu muito obrigado a todos.
Com a palavra a vereadora Surama, com o tempo de até 10 minutos, início às 21h07, término às 21h17.
Boa noite a todos, a presidência dessa casa, colegas vereadores, amigos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município, meu cordial boa noite. Inicio aqui deixando uma breve mensagem, só desejando aos pais daqui da Câmara Municipal, a quem não tinha ainda visto, um feliz Dia dos Pais já passou, e dizer que é uma data importante que nós temos que valorizar. Então, aos pais, colegas vereadores, os meus parabéns, atrasado, mas é de coração. Inicio dizendo à secretária de Educação, que mandou um ofício, acho até que o Gerson depois entregasse aqui à mesa, por favor, é que eu ainda continuo reafirmando o que eu comentei e usei usando a tribuna desta casa. Que no município de Guadalupe não atende criança de 0 a 3 anos de idade. Que ela me mostre qual é a escola que atende criança de 0 a 3 anos de idade. Atende a partir de 3 anos, aí eu reconheço. Agora, de 0 a 3 anos, secretária, não tem. Me mostre. Mande através de mensagem, de um telefonema e diga para a vereadora Surama, para me transmitir aos ouvintes aonde estão atendendo as crianças de 0 a 3 anos de idade. Em relação ao conhecimento da LDB, talvez eu saiba tanto quanto você, secretária. A minha diferença é que sou humilde o bastante para reconhecer que não sei tudo, mas que sei buscar conhecimento e procurar quem pode me ajudar. A minha diferença entre eu e você, secretária, é essa, a minha humildade. E aqui repito, o conhecimento da LDB eu tenho o quanto você. Quero também dizer que na última sessão, como a vereadora Ana Lúcia já até antecedeu, falou um pouco, eu apresentei aqui uma emenda onde regularizava as criações de cargos efetivos do município de Guadalupe, e por parte da mesa diretora, na pessoa do presidente desta casa, não foi lido porque ele disse que era um corpo estranho, que aquela indicação deveria ter sido apresentada em uma outra sessão e não na sessão específica a ser votada aquele projeto de lei. Mas eu gostaria de dizer ao presidente desta casa, como era que a vereadora Surama iria apresentar esse indicativo de lei no dia que eu recebi aquele projeto de lei, porque nós só tivemos uma semana. Então, quero pedir que o presidente dessa casa, no segundo semestre que hoje se inicia, que deixe essa politicagem daquela portinha de vidro para trás, que deixe os privilégios e que saiba usar o cargo que ora ocupe em benefício de todos, vendo todos os vereadores por iguais, que não use de má fé, de discórdia, de superioridade, porque nós temos que ter a humildade. Olha o que o Papa disse quando veio ao Brasil: cuide dos seus corações, é dele que saem as coisas boas e as ruins. É necessário que nós tenhamos como exemplo esta mensagem. E numa oportunidade que nós estamos acolhendo aí os novos freios da nossa paróquia. Frei Patriarca é o nosso pároco, Frei Melo é o nosso vigário. Com muita saudade aqui saúdo a despedida do meu grande amigo Frei Eulálio, que para mim prestou um grande e relevante serviço dentro deste município.
Então, vamos aprender a respeitar, a valorizar, a não usar de tamanha falsidade que eu fico indignada. Eu só suporto porque frequento a igreja e tenho Deus no meu coração. Mas não é fácil a gente conviver com os fariseus no dia a dia. Aquelas pessoas que têm um sorriso aqui, nos pés das orelhas e o coração, olha aí. Então vamos deixar essa falsidade, vamos tentar realmente mudar a realidade das conduções dos trabalhos nesta casa legislativa. Porque quem mais cobra respeito e silêncio é o que mais desrespeita. Então vamos ver, e o povo aqui eu estou falando, mas quem está me ouvindo está fazendo a comparação e está tendo a conclusão do que a vereadora Surama está dizendo é verdade. E a forma que foi usada de má fé quando eu entreguei essa indicação, como a vereadora Ana Lúcia falou, que foram na emissora de rádio, nós voltamos dia 1º de julho, no dia seguinte estavam lá os vereadores, a maioria da base do prefeito, dizendo à população de Guadalupe que os vereadores de oposição tinham votado contra o concurso público. Que é isso, vereadores? Quantas e quantas vezes essa vereadora aqui usou a tribuna desta casa para defender concurso público? Nós votamos aqui, foi a regularização de cargos, que serão a criação de cargos para a realização do concurso público. E eles não eles acharam pouco, dizendo que nós tínhamos votado contra, nós nos abstivemos. Outra mentira. Eles já fizeram uma enquete para saber a opinião pública. Mas a maioria dos vereadores desta casa esqueceram de pedir a opinião pública quando votaram o projeto da criação dos cargos de 20 para 40 horas dos servidores públicos municipais. Aí sim foi um grande prejuízo que a maioria dos vereadores causaram àqueles servidores do nosso município. Por que, vereadores? Por que que a rádio não teve esse interesse de fazer essa enquete quando os vereadores aprovaram que esses servidores, que há mais de 15, 20, 10, 12 anos trabalham 20 horas, serão obrigados agora a trabalhar 40 horas ganhando o mesmo salário? Não era importante essa enquete? Não era importante, vereador, presidente, você fazer essa pergunta, Vossa Excelência fazer essa pergunta à população? Então, não use de má fé, de baixaria, de picuinha. Respeite os vereadores. E aqui peço respeito à minha pessoa, pelo caráter, pela moral, pela dignidade e pelo trabalho que eu desenvolvo desde o município. Respeite os meus posicionamentos, porque nunca questionei com o prefeito, né? Nunca questionei nem negociei vantagens familiar, particular ou pessoal. Isso eu digo e desafio a qualquer um. Mostre se a vereadora usa desses subterfúgios para usar para ter benefício. E quero aqui dizer que fico indignada. Foi um recesso, mas que sempre estive aqui presente. E tenho aqui em mãos licitações que estão sendo feitas com valores absurdos, onde a gente ouve por parte do prefeito que a prefeitura passa por dificuldade. Tem aqui licitações no valor de R$ 441.274, outra de R$ 446.395, para a reforma da escola Hipólito José de Araripe. Está aqui em mãos dois processos diferentes. Uma licitação aconteceu dia 19 e outra aconteceu dia 7. Amanhã irei na prefeitura saber por quê. Mais de R$ 800 mil para R$ 887 mil para uma reforma de uma escola. Por quê? Que crise é essa que o nosso município está passando? E continuo aqui falando a respeito e pedindo ao secretário competente que coloque o nome no estádio municipal do nosso município. Há meses, não falo nem reforma, uma pintura foi feita naquele prédio. E cadê o nome? Será que incomoda tanto ao prefeito atual tirar o nome? que coloque outro, se o que estava não é do agrado dele, que mande o projeto para a Câmara. Hoje tem a maioria, pode se botar. Então vamos respeitar o nome que foi votado e que prevalece no nosso município. Também eu peço providência para solucionar o problema da rede de abastecimento d'água em relação ao grande problema já existente no bairro Bela Vista. Então, que o prefeito tome providência através dos seus deputados estaduais, federal, governador, que encontre um problema para solucionar a questão do problema da população de Guadalupe daquele bairro. Também peço aqui para solucionar o problema da fábrica de gelo, da fábrica de gelo, para atender aos nossos pescadores. Então, meus amigos, são muitos os pedidos, mas na próxima semana, com certeza, estarei aqui usando essa tribuna para defender os interesses de vocês. E como o tempo é pouco, insisto, presidente, Vossa Excelência continua usando só de uma parte da resolução da mesa. 10 minutos da liderança, Vossa Excelência insiste. Se Vossa Excelência não quer atender a resolução já existente, que faça a sua, da nova mesa diretora. Mas tenha consciência que Vossa Excelência está sendo injusto e imprudente. Obrigada.
Com a palavra o vereador Alderir, com o tempo de 10 minutos, início 21h18 e término às 21h28.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório presente. Eu estive ausente por um período de uns 30 dias do nosso município, certo? Aproveitando o nosso recesso, que são as nossas férias, para realizar uma cirurgia no olho, mas graças a Deus estou bem, já estou recuperado e estamos retornando ao nosso município e ao nosso trabalho no Poder Legislativo, certo? Um assunto já usado pelos vereadores e pelo Zé da Inês sobre as estradas vicinais, e realmente era para o prefeito ter realizado esse serviço há muito tempo atrás, mas em razão das forças ocultas, né, ter desviado as máquinas e vinha para o nosso município, e o prefeito deu um pouco tempo ao tempo para que essas máquinas chegassem ao município e realizassem a operação dessas estradas, é evidente, o máquinas do próprio município ia sair mais barato. Era uma questão de economia. O medo deu tempo ao tempo para isso, mas infelizmente as forças ocultas desviaram essas máquinas do nosso município. Mas como o nosso prefeito é um prefeito atuante, como sempre foi, desde seu mandato de vereador, não perdeu tempo, correu atrás e está aí recuperando essas máquinas para trazê-lo para o nosso município. Como também irá realizar o bueiro lá no povoado, no bairro, lá no povoado São Pedro. Quero dizer aos colegas vereadores, sobretudo os vereadores da oposição, e tanto fala sobre o projeto de lei do concurso público, quero dizer, e todos os 6 vereadores e votaram favorável, estiveram aí nessa tribuna e comentaram sobre o concurso, sobre o teor do concurso, e eles tiveram a oportunidade de ouvir, de ler, de debater, e eu mesmo, como líder do prefeito, usei a tribuna e disse, e o projeto de lei ali estava regulamentando a criação dos cargos, exatamente para que o concurso fosse realizado. Citei, lembro bem, onde eu disse, e o prefeito iria realizar um curso de auxiliar de serviços gerais, até médicos, em suas mais diversas especialidades, certo? E então, gente, citei, inclusive, era um dos maiores concursos da história de Guadalupe, como o presidente da Câmara, Amadeu Júnior, também bem frisou isso, disse um curso onde iam ter em torno de 141 vagas. Então, nós votamos favoráveis. E eu não vejo por eles, vereador da oposição, se obsteve de votar, antes e não tinha conhecimento, e era um projeto de lei do concurso público. Tenha paciência. O concurso foi debatido, passou 10 dias e uma semana aqui na Câmara, e depois veio com essa história e se absteve, porque não sabia, e era um concurso público. Outro assunto, Eu quero tecer um comentário sobre o pronunciamento da vereadora Ana Lúcia, e até parece que o mandato dela de presidente foi há 20 anos atrás. Na verdade, 20 anos atrás foi o meu mandato de presidente. Porque a vereadora Lúcia usa a tribuna e diz, e o prefeito usou mais de 20 mil nos últimos 6 meses de diária. Daí, tudo bem, vereadora, eu estou estranho, foi em 6 meses, e Vossa Excelência usou 7 mil em apenas um mês. Eu vou para a tribuna do AMA falar sobre a pessoa que acha 20 mil em 6 meses. 20 mil dividido por 6 dá 3 mil e pouco. Vossa Excelência gastou 7 mil só no mês de novembro, vereadora. E pagou 6 mil de diária para a vereadora Surama. Só no mês de novembro, vereadora Surama. 6 mil e tanto para o vereador Sérgio Jesse James também. Só para os vereadores ligados a ela. Será possível que já esqueceu disso? Não teve diário para o vereador Amadeu, para Amadeu, o Zé Mota, para o Edivan Miranda, e aí estava. Foi só para os vereadores ligados à presidente Ana Lúcia. Então, ao invés de falar em despesa de diária de prefeito, é difícil para entender, né? Tá certo? Parece que esqueceu muito rápido, muito rápido. Segundo o documento da Câmara, e a Câmara me forneceu.
Vereador,
o documento dizendo o valor da diária.
Vereador Danilo.
Não estou dizendo por dizer, não. Está aí o documento. Esse documento é do Poder Legislativo de Guadalupe.
Vereador Danilo, um minuto. Esse mesmo dinheiro que foi gasto em novembro para uma excursão de vereadores a Brasília. Uma excursão. Nós fizemos agora esse mesmo encontro em Teresina, com R$250 para cada vereador.
E eu participei.
Você veja, Vossa Excelência participou.
Eu participei, foi isso mesmo.
Tá aí. Porque eles foram fazer uma excursão. Uma excursão, foram passear. Passear. E tá aí.
A diária, foi R$500 do diário. R$500 do diário.
27.500 em novembro.
Gostaria, quando Vossa Excelência usou meu nome, que você dissesse à população... Porque eu recebi o serviço de diária.
Vereador,
eu
a palavra está com o Valdo.
Não foi dada parte.
Nós estamos falando de diária. Você não sabe o que é diária, não? Diária é diária, vereadora. Só isso. Estamos falando em diária. Eu falamos de diária.
Continue, vereador. Continue. Continue.
Como o vereador Zé Mota falou sobre o IDH e foi publicado no Brasil, onde citou os municípios do Piauí, e Guadalupe hoje é o 8º município no índice do IDH, uma prova e estamos bem, certo? Isso oscila, vereadora, de uma pesquisa para outra, de 5º, 6º, 7º, mas estamos bem. Entre 243 municípios, sem ser o 8º, você está bem. Está bem. E perdemos para quem? Perdemos para Teresina, Parnaíba, Campo Maior, Floriano, Pios, certo? Então, para as cidades grandes e importantes do município. Um outro assunto foi a respeito das máquinas, como eu disse, as forças ocultas desviaram, mas na atuação do prefeito foi lá, e as máquinas vêm para o nosso município, e iremos ter manutenção em todos os anos nas estradas vicinais, e vamos ter máquinas para assim cuidar. Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar todos os pais do Brasil, em especial os pais de Guadalupe, parabenizar o vereador Zé Mota pelo seu aniversário, desejando muitos anos de vida, saúde, e permaneça na sua plena saúde e sucesso à sua vida. Muito obrigado, um abraço a todos.
Senhoras e senhores, conforme o regimento, o presidente agora usará a palavra, como lhe confere o regimento interno, e eu pedi a atenção dos colegas vereadores.
Pois bem, falou-se muito nessa sessão em diárias, falou-se em gasto de combustível, e então vamos lá, nós estamos aqui realmente para debater sobre o assunto. Vereador Amadeu Júnior licitou por um ano para dois carros o equivalente a 39 mil de combustível mais lubrificantes. É o óleo lubrificante, é filtro e o combustível. A média que nós estamos fazendo, em torno de 3.200 por mês, para dois carros. Vamos então fazer um comparativo com a vereadora Ana Lúcia, em 2012. Ela licitou 30 mil para um carro e apenas em outubro comprou um segundo carro. E fechou o ano gastando 30 mil para um carro e mais dois meses do outro carro. Se eu fosse utilizar a mesma média que a vereadora Ana Lúcia licitou e gastou, eu teria que colocar 60 mil. E no fechamento das contas da vereadora Ana Lúcia, somando a quilometragem dos dois carros, dá algo em torno de 72 mil, o que equivale a 15 mil reais em combustível, mesmo porque o combustível na época era R$ 2,98. Não se sabe como ela gastou mais os 15 mil de combustível. Mas 15 mil de combustível não se sabe como ela gastou. Hoje o combustível não é mais R$ 2,98, é R$ 3,17 a gasolina. E nós estamos na média de acordo com a licitação que nós fizemos. E nós andamos muito sim, trabalhando. Trabalhando muito, os carros andam mesmo. E nós atendemos também até o Conselho Tutelar que não tem carro. E vou combinar com os colegas vereadores de nós, se for de acordo, façamos um leilão de um dos carros para deixar apenas um carro para economizar mais. Se for de acordo dos vereadores, nós vamos fazer o leilão de um dos carros e vamos deixar só um carro para podermos economizar. Outro ponto, falou a vereadora Ana Lúcia de diárias. Eu, se fosse a vereadora Ana Lúcia, eu não tinha nem coragem de tocar nesse assunto. Olha só, vereadora Ana Lúcia, como diria o Mão Santa, a ignorância é audaciosa. Vereadora Ana Lúcia, em novembro, apenas em novembro, ela gastou 3 mil reais de diária pagando a ela mesma, dia 5 de novembro. Depois ela pagou 500 reais a si mesmo dia 14 de novembro de 2012. Depois pagou 500 reais a si mesmo em 19 de novembro de 2012. E achando pouco, ainda pagou 3 mil reais a si mesmo em 25 de novembro de 2012. A ela mesma, totalizando 7 mil reais de diária só em novembro para a vereadora Luiz. Ela se pagando. Mas os parceiros dela, todos eles foram agraciados por diária. Todos eles receberam 6 mil reais em, só apenas no mês de novembro. Vereador Jesse James, vereadora Surama, vereador João Ricardo. E o Pierre foi quem recebeu menos, coitado. Vereador Pierre, parece que era meio excluído do grupinho da vereadora Ana Lúcia. Foi quem recebeu menos. Recebeu só 3 mil de diário. Então, vereadora, o vereador Amadeu Júnior gastou 6 mil durante 6 meses. Durante 6 meses. Enquanto a vereadora gastou 7 mil em um único mês. Olha só o disparate. Cara de pau. Cara de pau. Cara de pau. Como é que pode se insurgir numa tribuna falando essas coisas, minha gente? Vamos trabalhar com transparência. Ao todo, em novembro, foi R$ 27.500 de diária. Agora, esses R$ 27.500 foram gastos com o dinheiro da mentira que levaram ao Tribunal de Contas. A famosa pasta amarela que o Zé Mota fala. A pasta amarela, vou repetir aqui, é que a vereadora Ana Lúcia queria gastar R$ 180 mil que estava na sobra de caixa aqui da Câmara. E gastou, ela fala de boca cheia, gastei. Gastou como? Foi mentir para o Tribunal de Contas dizendo que ia gastar com despesas necessárias. Despesas necessárias para a lei. E ela vai responder por isso? é a conta de água, a conta de luz, a conta de telefone, os subsídios dos vereadores, funcionários e a previdência social. Sabe quanto ela gastou disso com 180 mil? Pouco mais de R$400. Aí foram passear em Brasília. Aí foram fazer turismo. Eu me lembro que eu cheguei aqui todo com meu paletó para uma sessão, não tiveram nem a consideração de dizer assim: vereador Amadeu Júnior, a sessão foi adiada, porque nós estamos em Brasília, brincando, sei lá. Aí eu cheguei com o terno, a câmara fechada, eu cheguei, foi que houve? Não, os vereadores foram para Brasília. Fazer o quê? Um congresso. Olha só, nós fizemos o mesmo congresso em Teresina, gastando cada vereador R$500. Os mesmos temas, os mesmos professores. Nacional, na Assembleia Legislativa do Piauí. R$500 cada vereador. Olha só, olha só. Eu quero dizer a vocês, já passou do tempo de enganar. Agora, vereador Zé Mota, tem a pasta amarela famosa que o vereador Zé Mota fala, mas é uma pasta famosa, é a pasta da mentira amarela. Não tem a mulher da blusa amarela? Aí tem a pasta da mentira. Zé Mota, me permita acrescentar esse nome. É a pasta da mentira amarela. Porque todo mentiroso é amarelo mesmo. Mas também tem três pastas cor-de-rosa aqui, que é uma vergonha na Câmara Municipal. É uma vergonha. E só que nós vamos dizer aos poucos, sabe por quê? A nossa meta... Pois não, Zé Mota. Zé Mota, o microfone, por favor.
Eu peço, Vossa Excelência, que faça uma conferência desses bens adquiridos na gestão anterior. Cada veículo, vamos examinar o preço na revendedora aqui em Tiana. Porque o que estou sabendo foi superfaturado e tem um que não houve nem licitação. O processo está aí.
E pago com o dinheiro para pagar despesas necessárias. Eu pergunto, comprar um carro branco, tendo um outro preto, com o dinheiro que é para despesa necessária, é necessário? Olha só, minha gente, esse negócio de apontar o dedo, chamando que os itens é mentiroso. Quem poderia dizer, somente quem tivesse as mãos limpas, como é que pode, em pleno século XXI, onde nós estamos com os meios de comunicação aberto, onde nós temos todo acesso, chegar aqui da maior puritana do mundo, quando suas ações estão todas registradas, como a maior lavagem de dinheiro dos últimos tempos. Esse carro que foi lavado 30 vezes por mês, sinceramente, minha gente. E tem mais um detalhe. Existe, nós vamos pedir, já tem 4 denúncias formuladas, agora nós vamos pedir uma auditoria para contar esses móveis, que não se justifica gastar 180 mil, quando se nós fôssemos avaliar a Câmara Municipal, o prédio, a estrutura, não sei nem se dava 200 mil. O incrível é a facilidade que a vereadora tem de desviar o foco. Pois bem, vereadora, toda vez que tiver um ataque, vai ter reação, porque nós temos muita munição. E tem um detalhe, a nossa meta aqui não é fazer inversão, não. Primeiro a gente denuncia para depois comentar. O que acontece com Vossa Excelência é que faz aquele comentário para depois denunciar. Eu recebi as denúncias que vocês fizeram contra o prefeito Allen, todas elas, o Tribunal de Contas está na minha mesa, quem quiser ver está lá. Foi absolvido nas denúncias. O problema é que fizeram estardalhaço na vida do rapaz, tentando criar um estardalhaço na vida política dele, tentar passar a imagem de que era uma pessoa inidônea, errada, e denunciaram ao Tribunal de Contas. Está aí os processos. Ele foi absolvido. Foi absolvido, está aí em cima da minha mesa. Aí eu fico dizendo, essa mesma impressão hoje querem passar da minha pessoa. Há algum tempo chamam de prepotente. Minha gente, todos que me conhecem sabem. Eu sempre respeitei as outras pessoas. E sempre digo o seguinte, estou aqui para receber e abraçar todos vocês. Agora não venham com essas agressões, principalmente essas pessoas que querem apontar falhas quando as verdades estão surgindo, onde elas realmente não têm a menor credibilidade para apontar falhas de ninguém. Mas eu não queria usar meu tempo apenas para falar sobre essas coisas, e peço até desculpa aos colegas vereadores e às pessoas do público, que me perdoem, porque a gente, nós agentes políticos, nós temos que dar satisfação sim à sociedade. E o que eu estou fazendo nesse instante é dando satisfação aos contribuintes. É por isso que entrei nessa celeuma, que por mim eu nem falaria. Eu queria falar mesmo, é do esforço que eu estou fazendo, como fui no dia 30 de julho na Secretaria de Educação, e junto com o secretário de Educação nós fomos ao Palácio de Karnak buscando agilidade na construção da nossa escola técnica. Nós nos sentamos com o secretário e seus assessores, falamos com ele, pedimos agilidade, e o secretário prometeu que mandaria uma pessoa aqui somente para verificar o andamento da obra da escola técnica. Quando foi no dia 8 de agosto, chegou uma pessoa da Secretaria de Educação, o professor Jader. Saímos junto, o professor Jader, o prefeito municipal, o vice-prefeito Eduardo, a professora Conceição, supervisora de ensino, o professor Sidney, o professor Lindomar, mais o Gleides Fernandes, e fomos até a escola técnica. Lá nós conhecemos o projeto por dentro e por fora. Um projeto belíssimo, uma escola modelo. Essa escola é quem eu defendo há muitos anos, desde o dia que eu entrei aqui para ser vereador. Estou feliz que há uma promessa de que será inaugurada em novembro, para que o filho do cidadão pobre tenha condições iguais ao filho do cidadão rico de ter um curso, um estudo que dê condições que ele possa sobreviver sem mendigar. Mas não foi só isso, nós pedimos também as quadras de esportes para o município, e o secretário Atila Lira, deputado estadual, garantiu, mas garantiu também uma quadra poliesportiva para integrar a escola Zé do Egito com a escola Carlos Franco, e isso será feito, já foi solicitada a planta. Eu quero dizer que quando eu fui a Teresina, realmente recebendo diária dessa casa, pela primeira vez somente nessa minha gestão, foi para tratar de assuntos como esse, para trazer a escola técnica, para pedir uma quadra poliesportiva, para pedir uma quadra de esporte. E já mencionei com o deputado federal Atila Lira que nós precisamos de uma emenda para conseguirmos o asfalto do centro de Guadalupe. Porque existe uma usina trazida pela Chesse, aqui nós temos que aproveitar essa usina. Eu fui lá fazer isso, e realmente recebi diária para isso. Mas muitas vezes eu fui a Teresina sem diária, nessa minha gestão mesmo, porque respeito. Respeito o patrimônio público. E se tem alguém, vereador, que está fazendo a economia nessa gestão, é o vereador Amadeu Júnior. Pode ter certeza que está tendo economia aqui, inclusive até de energia elétrica. Eu chego, saio aqui, saio apagando luzes quando não há necessidade, coisa que a gente deve tratar, coisa alheia, melhor do que a nossa casa. E não como Vossa Excelência fez. Eu quero dizer que tenho a consciência tranquila com o meu povo. O prejuízo financeiro que eu tenho na presidência da casa, para mim é grande, mas não era dinheiro que eu queria aqui. Eu deixei de ser advogado por 2 anos, coisa que eu amo muito fazer, e é do que eu escapo. Minha esposa também é advogada. Mas no momento que eu assumi a gestão da presidência da Câmara, eu perdi 6 contratos com grandes empresas, e isso me deram um prejuízo mensal de R$8.000. Eu não estou aqui por dinheiro, eu estou aqui por convicção. É um compromisso que eu fiz com o povo da minha terra. E vou continuar seguindo. Daqui ainda tomo um copinho de café ou um copo de chá, quando Dona Aparecida leva ou a Zanda leva lá para mim. E é só o que eu estou tirando dessa casa. As minhas contas estão abertas, tem um portal de transferência. E depois de amanhã, eu vou com o servidor servido da prefeitura para a Câmara Municipal, que é o Aurélio, filho do pastor Avelino, para nós podermos incrementar o nosso portal da transparência. Porque em Teresina, a empresa contratada vai fornecer as informações contábeis. E aqui, nós vamos botar todas as informações administrativas. São os projetos de lei, são as despesas, são os contratos. São os contratos. Coisa que eu não vi na gestão passada. Peço desculpa aos colegas vereadores, mas quando a gente começa a falar a verdade dói para alguns. Mas toda vez que alguém tentar me caluniar, me injuriar, me difamar, eu usarei o meu direito constitucional de proferir a minha defesa. Porque não me calarei diante das ofensas e das mentiras constantes que estão plantando contra a minha pessoa. Quero continuar e peço a Deus em minhas orações todos os dias para que Ele possa tocar em mim e fazer com que eu melhore a cada dia, como cidadão, como ser humano, como pai, como filho, como pessoa humana. Eu digo a todos e peço mais uma vez, todos que quiserem conversar comigo, pedir informações, pedir justificativas, aqui estou, nessa Casa Legislativa. E peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para que possamos encerrar essa sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão legislativa de hoje, 12 de agosto de 2013. Uma boa noite.